Bom, gente, agora sim, eu quero cumprimentar, já pedindo desculpas aqui pelo pequeno atraso em chamá-lo para conversar com a gente, o secretário-geral da Federação das Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro, a FAFERJ, Felipe dos Anjos. Felipe dos Anjos, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes. Obrigado pelo convite mais uma vez, meu amigo.
Eu que agradeço, Felipe, a tua presença aqui para conversar com a gente no programa. A gente parece estar com um pequeno delay aqui na tua fala, mas a gente vai levar assim mesmo a nossa entrevista. Caso haja algum problema, eu te aviso aqui para a gente tentar refazer a conexão. Mas, Felipe, a gente queria tratar contigo aqui no nosso programa, infelizmente, mais uma vez, de temas relacionados à violência. As polícias aí do Rio de Janeiro seguem adotando aquele modus operandi bem conhecido de todos nós para o enfrentamento ao crime organizado no Estado. A invasão de territórios periféricos para trocar tiros com supostos criminosos. Foi o caso aí dessa operação que aconteceu nos complexos do Alemão e da Penha, na manhã da última sexta-feira, levando horror aos moradores e ameaçando a vida de todos que circulavam naquela região. Mais de 350 homens das polícias civil e militar participaram daquela empreitada com o objetivo de prender traficantes de outros estados que estariam nas favelas aqui do Rio de Janeiro. De acordo com informações da Polícia Civil, o Alemão funcionaria como um bunker do tráfico e ponto de partida para investidas em outros territórios. Durante essa ação, foram apreendidos um fuzil, duas réplicas de fuzis, duas pistolas, maconha, cocaína, 8 granadas e munições de metralhadora .50. Tudo, evidentemente, de acordo com as informações da polícia. Não há registro aí de feridos ou mortos nessa operação, Felipe. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa ação em si das polícias, se essas informações de que não houve feridos ou mortos conferem aí, diante do intenso tiroteio que os moradores registraram. Como é que se desenvolveu essa ação das polícias do Rio lá nos complexos do Alemão e da Penha na última sexta-feira, Felipe?
Mais uma vez, bom dia, Anderson. Sobre a questão de feridos e mortos, também eu não tenho mais informações, né? A gente sabe que muita gente, nós da FAPERJ, sabe que muita gente que foi aliciada pelo tráfico acaba morrendo e, de uma forma geral, a família não reivindica. Muitas vezes são pessoas que a família abandonou, pessoas que abandonou sua família e ela morre e a família acaba não reivindicando. Essa é uma realidade do Rio de Janeiro, né? E guerras de facções, execuções sumárias de forma muito violenta, né? Você também deve receber alguns vídeos, infelizmente, pelo WhatsApp, né? Os companheiros que estão na militância, principalmente de favela, acabam recebendo esses vídeos. E essas pessoas que estão aí, elas acabam virando uma estatística, nem entrar na estatística, né? Porque a imprensa não noticia essas mortes mais bárbaras que vem aumentando, né? Entre as facções e da polícia, enfim. As pessoas, às vezes, nem estatística, elas acabam virando porque a família já abandonou. É um drama social que a gente vive. Mas, Anderson, o que eu queria destacar primeiro dessa operação enxuga-gelo, né, que a gente classifica essas operações na ponta da linha do crime organizado de enxuga-gelo, o que eu queria destacar é que o vazamento dessa operação, na noite anterior, a imprensa divulgou, enfim, uma série de áudios dizendo que os traficantes, varejistas do tráfico, na verdade, eu gosto mais desse, que esses marginais trabalham com varejo do tráfico, isso fica bem claro, já sabiam dessa operação. Então, a partir desse momento em que a operação ela já é ineficaz, é uma operação que a gente sabe que não vai dar resultado e ainda por cima ela vaza. Isso acaba com qualquer perspectiva de sucesso dessa operação, que já começou fracassada, e agora nós temos um problema. A partir do vazamento dessas operações, a polícia militar ela tem que ser investigada. A gente tem que saber por que essas operações estão vazando, quem são as pessoas que vazam isso, e fica por isso mesmo. E aí eu vou destacar mais um ponto. Mais um ponto é que você declarou que eles tinham munição .50, munição traçante, e o que eu vou falar aqui pode ser um pouco chocante, Anderson, mas esses marginais, esses varejistas do tráfico, estão bem armados, estão bem municiados. Se você for no conflito agora Israel-Palestina, um dos problemas de você estar num conflito, principalmente urbano, é a falta de munição. numa troca de tiros, os combatentes eles ficam sem munição. Aqui nas favelas cariocas, os marginais eles têm munição quase infinita. E por que, que eles têm munição quase infinita? Por onde está entrando essa munição? É muita munição, Anderson. São caixas e caixas de munição. Ótimo. Mais um ponto que eu estou falando, que é o armamento. Hoje, esses varejistas, eles têm um poderio de fogo que são capazes até de derrubar helicóptero e até capazes de parar o caveirão. E isso é uma constatação real, entendeu? Agora, esses armamentos que esses marginais têm, eles estão entrando pela fronteira. Eles estão entrando pelas fronteiras porque o Brasil não fabrica essas armas que muitas vezes estão na... Tem muitas armas do Brasil que estão aí na mão do crime, mas muitas dessas armas não são fabricadas aqui. E quem é responsável pela... Eu bato nisso mais uma vez. Quem é responsável pela fiscalização de armas e explosivos no Brasil é a Polícia Federal, tem a sua parte, e as Forças Armadas também fazem a sua parte. Só que nesse momento da história do país, em que a violência na América Latina, a gente está vendo casos do Equador, a gente está vendo casos em Honduras, a gente está vendo essa violência na América Latina explodir, os militares brasileiros estão preocupados em dar um golpe no país, Anderson. Estão preocupados em dar um golpe no país. Eu acho que esse é o momento do presidente Lula e da militância cobrar por que nós estamos pagando salários altíssimos para todos os nossos generais, almirantes, coronéis. E essas pessoas, o que elas estão fazendo? Elas estão entrando na política, estão debatendo Constituição, e a nossa fronteira está lá desguarnecida. O que a gente tem que fazer com o general Tomás Paiva? É dar para ele uma bazuca, um canhão, um helicóptero, o que ele quiser, e manda ele lá para a fronteira. E só sai de lá quando fechar tudo. Quando fechar tudo, em vez de ficar no Congresso, ficar debatendo Constituição, urna eletrônica, democracia, que não é o dever das Forças Armadas, em vez de a gente estar discutindo no STF essa estapafúrdia de militar como poder moderador, eles têm que estar na fronteira lá guarnecendo, porque esse é o dever dos militares. E desculpa aqui a minha indignação, Anderson.
Felipe, a tua indignação é mais do que compreensível e mais do que necessária em um momento grave como esse que está colocado no nosso país, onde as Forças Armadas tentam atuar, acima de tudo, como um ator político, ao invés de fazerem o seu trabalho de fato. Mas isso também tem uma relação, Felipe, com os próprios interesses do Estado brasileiro, né? A gente sabe muito bem que muita gente no interior da institucionalidade tem benefícios a partir desse processo, especialmente da entrada de armas e munições aqui no nosso país. Não dá para a gente negar que há uma relação direta entre a institucionalidade, para além dos militares, e o crime organizado no país. A gente vê isso constantemente vindo à tona, essa discussão. Agora, Felipe, voltando aí a esse caso específico relativo à operação da polícia, das polícias do Rio, aí lá nos complexos do Alemão e da Penha. Vocês têm informação, vocês aí da FAFES, se de fato há esses traficantes aí vindo de outros estados do país para o Rio de Janeiro? Essa argumentação da polícia para justificar a tal da operação, ela procede, Felipe?
Anderson, procede, e vou revelar mais, meu amigo. Isso não é novo. Desde a década de 1980, óbvio que em muito menor grau, isso já acontecia no Brasil, entendeu? Esse tráfico transnacional que se chama, né? Essa coisa dessa ligação do crime organizado pelo país inteiro, Anderson, isso não é novo. Isso, claro que isso aumentou, né, de uma forma geral. Hoje, o que acontece? O Comando Vermelho e o PCC disputam essas facções pelo Brasil, disputam os seus pontos de venda de droga. Disputam porque lugares como o Nordeste, por exemplo, você consegue fazer aquela troca entre aqui a América Latina e a Europa, né? Agora, Anderson, o que me preocupa é uma tese, então, que eu vou levantar aqui, eu não vi ninguém levantando, é que se nós, nesse momento histórico agora, não conseguimos, de certa forma, combater efetivamente esse crime organizado brasileiro, que essas facções são brasileiras, isso vai abrir espaço para a entrada de cartéis mexicanos, por exemplo, de cartéis colombianos, de outras facções, que isso já acontece na América Latina, tá? Se você analisar o caso do Equador, a violência que estoura lá é porque os cartéis mexicanos se infiltraram lá, né? E aí, o Equador tinha mais, por exemplo, segurança privada do que segurança pública. Né? Nessa tese maluca de que você vai armando a população, você vai ter mais segurança, o Equador é um projeto de fracasso desse tipo de segurança privada, é o fracasso da segurança pública. E aí, Anderson, a minha apreensão, e aí eu tenho que conversar mais, né, com mais companheiros da militância, é que essas organizações internacionais que já atuam aqui, não pensem que não atuam, que elas tenham um poder maior. E a atuação, por exemplo, dos cartéis mexicanos, meu amigo, é violentíssima, e não que o nosso não seja, o Brasil apresenta números que são alarmantes do ponto de vista da segurança pública, mas a atuação dessas organizações criminosas estrangeiras são violentíssimas. E sim, esse contato entre o crime organizado de outros estados e do Rio de Janeiro, isso sempre aconteceu. Agora, vai esperar o cara sair do estado dele, vai esperar o cara cruzar o país inteiro para entrar no complexo do Alemão, para poder você fazer uma operação lá na ponta, pelo amor de Deus. E aí as crianças, Anderson, estão sem aulas, as UPAs não atendem. E aí a operação já vazou, e mesmo assim fizeram. E outra coisa, ouvinte, não vamos ser ingênuos, a polícia tem inteligência, sim. A polícia sabe trabalhar, sim. A polícia tem uma gama de informações. Agora, eu vou levantar uma questão aqui. Se nós sabemos que a inteligência da polícia funciona e que tem condições de fazer um mapeamento, está trabalhando para quem? Essa inteligência está funcionando para fazer o quê? Para combater o crime? É que não é, porque o crime está crescendo, as operações de inteligência não estão sendo feitas e a gente está repetindo essa política de guerra às drogas desde os anos 80, que não funciona. Dos anos 90 já se chegou à conclusão que isso não iria funcionar e a gente continua repetindo o mesmo erro.
Esse é o modus operandi, né, o Felipe? A gente sabe bem que a atuação das polícias aqui no Rio de Janeiro ela se dá lamentavelmente dessa forma, no enfrentamento direto a partir da troca de tiros com essas facções criminosas, com invasões em localidades onde mora muita gente aqui no Rio de Janeiro. Infelizmente, cada vez mais pessoas moram nas favelas a partir desse quadro, desse cenário de pobreza aí que a gente viu avançar ao longo dos últimos anos no nosso país. Quem sofre na ponta é justamente quem mora nessas regiões periféricas que são invadidas pelas forças policiais que, lamentavelmente, não atuam com inteligência, não utilizam aí os seus órgãos de inteligência para combater o crime organizado. Ô Felipe, a gente sabe bem que o Estado do Rio de Janeiro ele vem descumprindo há anos aquela decisão lá do Supremo Tribunal Federal que só autoriza operações policiais em regiões periféricas em casos de extrema necessidade, com autorização no âmbito da chamada ADPF das favelas. A partir de mais esse episódio, o Felipe, de sexta-feira, dá para dizer que o governador Cláudio Castro ele autoriza essas operações das polícias com a intenção de desafiar a Suprema Corte do nosso país?
Olha, Anderson, é sim um desafio, entendeu? A DPF das favelas, na minha concepção, ela foi importantíssima, é um documento importantíssimo. Só que aí os meus amigos ouvintes do teórico de direito vão poder falar melhor sobre o tema, né? Existem teóricos do direito, por exemplo, como Hans Kelsen, que ele coloca as constituições na pirâmide, né? Existe uma pirâmide, uma hierarquia entre as normas legais. E a Constituição, ela está no topo, né? Mas outros teóricos, como Lassalle, por exemplo, ele vem falar que a Constituição, ela é uma folha de papel. E eu uso a Constituição como um exemplo, né? A Constituição como a carta magna e as outras leis que vêm abaixo. Ela é uma folha de papel escrita e que, assim como todas as leis, ela tem que ser a representação da vontade popular e daquela vontade política de se materializar essas leis. Então, nesse sentido, se também os nossos movimentos, a FAFERJ, os outros movimentos, nós vamos ter que atuar muito para poder essa folha de papel valer para nós, para essa lei poder valer. Porque, Anderson, nós estamos numa situação muito, muito complicada. E o papel da FAFERJ, nesses 60 anos que a gente existe, tem sido esse. A gente vai nas associações de moradores, a gente conversa, a gente faz assembleias para poder falar para a população que essa lei vale. Tanto na pista, tanto no bairro mais rico, quanto no bairro mais pobre, tem que valer. E ela tem que valer. Só que ela não vai valer só porque está escrita e assinada pelo presidente do STF. ela tem que valer através da nossa luta. Eu sei que a gente tem lutado muito, os companheiros estão falando, pô, mas ele está falando que a gente tem que lutar, a gente já está... A gente tem que tentar também estratégias para a gente poder fazer valer essa lei. A gente está num momento em que a extrema-direita ganha capital político desafiando o STF, né? Você, que está aí do outro lado da linha, você também pode discordar de uma decisão do ministro Supremo. Eu discordo de várias. Cássio Nunes Marques agora soltou um contraventor do bicho, mas a decisão dele tem que ser respeitada pelo ministro Supremo. Agora, nós podemos questionar essa decisão, sim. O que nós não podemos é fazer como a extrema-direita, temos que fechar a Suprema Corte, temos que... Não, nós não temos que fechar a Suprema Corte, nós temos que fazer valer os nossos direitos, porque... E isso vai ser uma luta política, inclusive agora chegando nas próximas eleições municipais, ela vai ser um termômetro de como as coisas vão se definir ali em 2026. E a gente vai ter que ter muita força, a gente vai ter que se reunir. E a favela, Anderson, ela tem uma característica política um pouco complicada, mas também que é uma força e uma fraqueza, que é a pluralidade. Quem anda em favela vê a potência que é, a pluralidade de ideias que tem lá dentro. Ao mesmo tempo que isso é uma grande potência, você fazer política num ambiente de imensa pluralidade é enorme. A favela tem a pretensão de conduzir as favelas até o poder, e a gente tem a pretensão de fazer uma grande união, de grandes movimentos, de toda a população, com os nossos coletivos. Hoje os jovens se organizam em associação de moradores, eles organizam em coletivos, que são ótimos coletivos de luta, né? Fazem um grande trabalho nas favelas, que chega junto, algumas ONGs também, pode chegar junto, as associações de moradores. Então, eu acho que o papel da FAFES tem sido esse. E, para terminar minha fala, eu só queria destacar o perigo disso. Eu acho que a sociedade, a gente está num momento de grande perigo, porque nós temos as leis e a nossa Constituição muito avançada, a Constituição de 1988, uma Constituição cidadã. Só que, cada vez mais, Anderson, eu percebo que o que está escrito na nossa Constituição está se afastando muito do que seria o ideal de vida concreto da população. Nenhuma Constituição no mundo garante o que está escrito 100%, isso é impossível. Só que, ouvinte, não sei se vocês percebem isso, devido a esse movimento da extrema-direita, devido à conjuntura política que a gente está vivendo, né? E às vezes até aspectos econômicos influenciam nessas coisas, enfim, a gente tem uma norma escrita nas leis e na Constituição e outra que está aqui embaixo, que está sendo cumprida, e a população vendo isso, a população sentindo isso na pele, vai ficando cada vez mais difícil do nosso discurso emplacar, o nosso discurso de fazer valer direito, o nosso discurso de usar, por exemplo, o nosso poder de associação para poder ter mais força, né, Anderson? E aí, rapidamente, eu sempre digo nas palestras, os ricos, Anderson, eles se associam, tá na Constituição, o poder de associação, o nosso direito de se associar. Os ricos, eles se associam, vou dar um exemplo, a FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, eles já são ricos, eles já são bilionários, mas eles têm uma associação. Eles não vão lutar pelos direitos deles individualmente. Eles têm a associação deles que vai lutar pelo direito coletivo deles, de lucrar cada vez mais. E nós, aqui embaixo, nós temos que fazer valer esse direito também. Nós temos que fazer essa luta. Estamos fazendo, companheiros, vocês sabem, mas a gente tem que inventar, a gente vai ter que partir para cima. As eleições estão aí. No fim das contas, ali na urna, é o momento verdade. E a gente vai ter que dar nosso jeito, vamos ter que se virar.
A gente precisa de unidade, acima de tudo, para fazer essa luta, né, Felipe? Como você coloca muito bem aqui para a gente, você trouxe também, você tocou num tema fundamental. A gente precisa, acima de tudo, exaltar as potencialidades dessas regiões, das regiões de favela aqui no nosso país, a diversidade que há nas favelas, nas regiões periféricas, é um tema fundamental. E para a gente fechar aqui, Felipe, de vez em quando eu trago, inclusive, esse questionamento para você. A gente viu aí a troca lá no Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino passou a ocupar uma vaga lá no Supremo Tribunal Federal e o Ricardo Lewandowski assumiu o Ministério. Você vê o governo Lula, especialmente a partir dessa troca no comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública, comprometido, João, com o diálogo, a discussão a respeito de uma nova forma de fazer política de segurança pública aqui no nosso país? Como é que você observa a ida do Ricardo Lewandowski lá para a pasta e a possibilidade que há de ele, como ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, estabelecer um diálogo a partir de novos parâmetros para a segurança pública no nosso país.
Sim, Anderson, eu acho que foi uma escolha acertada do presidente Lula. Um homem tem experiência, tem bagagem, tem uma articulação política, querendo ou não, não pensem que a lei e a política elas caminham em direções diferentes. É necessário que no Ministério haja essa pessoa. Eu vejo que o governo Lula, de forma técnica, vem melhorando, sim, o apoio do governo federal na segurança pública. Isso tem melhorado muito, porque isso estava abandonado no governo Bolsonaro, né? Se a gente comparar os dois projetos, no governo Bolsonaro é o projeto particular, é o projeto de arme-se, compre sua arma e faça a sua segurança. No governo Lula nós temos outro projeto, que é o governo federal assumindo as suas responsabilidades. Por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal está fazendo grandes apreensões nas estradas, nas rodovias.
Eu acho desculpa te interromper, Felipe, ainda que o Congresso Nacional tenha tentado pautar essa discussão a respeito do porte da armas a partir de uma legislação de cada estado do nosso país, né? Há essa turma aí conservadora e armamentista que tenta levar essa discussão à frente. Isso precisa ser colocado, né?
Sim, Anderson. Aí retoma a nossa discussão sobre a Constituição, sobre as leis. É anticonstitucional você entregar a legislação de arma para os estados. E aí vem esse distanciamento. Nós não, a nossa batalha, ela é militante, mas ela é jurídica também. Ela é no campo jurídico. Porque a extrema-direita faz isso. Toda vez que uma lei ela é desrespeitada, toda vez que o cidadão ele sente desrespeitado no seu direito, ele vai tentar ir para o vale tudo, para o tudo ou nada, porque ele já está de saco cheio. Né? Desculpa a expressão, vou dar um exemplo, segurança pública é uma coisa técnica, mas cara, pessoal, o cidadão que está lá no ponto de ônibus com a marmita indo trabalhar e tem o celular dele roubado, que está parcelado em 12 vezes sem juros, ele não quer saber de atuação técnica. Essa é a armadilha da grande direita, ele está desesperado, ele parcelou o celular dele, ele é um trabalhador que vai trabalhar 8 horas, que vai passar 4 horas no transporte público, olha a armadilha que a gente se meteu. E esse cara está insatisfeito, ele só quer a solução, ele está desesperado. E, às vezes, o discurso da extrema-direita de matar bandido é sedutor demais. E aí, isso eu estou falando para a gente também ter cuidado, não chegar com aquela militância no pé da porta, ouvir a população, em vez de falar, vamos ouvir. Essa pode ser uma estratégia para 2016. Né? Aquela pessoa bolsonarista, extrema-direita, que já está perdida, é caso perdido, mas tem uma bola dividida aí que a gente pode disputar, que é difícil de disputar. Aí o Anderson citou essa legislação de armas, né? Vou dar um exemplo para vocês, como a gente pode dialogar com esse cidadão. Nós elegemos nessas últimas eleições, nós elegemos coronéis, sargentos, policiais, delegados, né? Nós elegemos esses generais e tudo mais para o Congresso Nacional, que agora são deputados federais, alguns são vereadores em sua cidade. A sua segurança melhorou com esse povo lá dentro? A sua segurança melhorou de alguma forma? Então, você tem que conversar com a população no seguinte sentido. Esse discurso que ele está fazendo está refletindo na sua vida material, no seu dia a dia? Porque você tem figuras abjetas lá dentro, como, por exemplo, o delegado Éder Mauro, que debateu com a Thalíria Petroni sobre a morte da Marielle. E ainda falou, Marielle acabou. E ainda vota para deixar o brasão solto. Então, nós temos que, nessa contradição, a gente tem que explorar isso. Cada vez mais dessa galera que não quer segurança pública, eles não querem, porque, companheiros, a extrema-direita, ela só cresce no caos. Isso desde a ascensão da extrema-direita, desde a ascensão do fascismo na década de 20, eles querem o caos, eles querem que as leis não funcionem, e é assim que eles veem soluções fáceis para problemas complexos, e o desespero da população vai levando a isso. Olha só, é o que eu sinto, que a população está desesperada.
É isso. Há um desespero aí de parte da população diante dessa dificuldade que há de se estabelecer uma política de segurança pública que coloque essas pessoas mais pobres no topo das prioridades. Infelizmente, quem mais sofre com as seguidas ações das polícias é quem mora nessas regiões periféricas, nas favelas, enfim. A gente tem visto isso ao longo dos últimos anos, em especial aqui no Rio de Janeiro, as operações das polícias nessas regiões. Mas a gente vai continuar fazendo esse debate, essa discussão aqui no Faixa Livre. É algo fundamental, Felipe, a gente debater o tema da segurança pública a partir de um viés progressista, um viés de esquerda. Infelizmente, a gente não tem visto essa discussão ser feita com mais profundidade aqui no nosso país. Eu quero
e agradecer. Aí, Anderson, só para finalizar, rapidamente, como você me perguntou do presidente Lula, a gente está num momento muito difícil. Eu entendo a questão do presidente Lula com os militares. Eu boto aqui os militares, Anderson, porque o Brasil ele tem uma força militar muito relevante no Cone Sul. E eu fico indignado de como os marginais têm acesso a armamentos que são cada vez mais pesados, cada vez de uso exclusivo das Forças Armadas. Como um exército tão grande e tão qualificado tecnicamente como o nosso permite que isso aconteça? Então, o recado que eu tenho aqui para os companheiros, para falar de segurança pública com o presidente Lula, eu sei que está num momento difícil de bater de frente com os militares. O nosso ministro da Defesa é um bolsonarista. E isso fez parte dessa ampla coalizão para a gente vencer. Eu entendo as questões do presidente Lula. Agora, ele, como homem da política também, ele tem que, na minha visão, o que dá para fazer no momento é a gente também dialogar com os nossos companheiros da América Latina aqui, né, com os outros presidentes da América Latina, porque isso está se tornando um problema grave aqui no continente, não só no Brasil, e a gente fazer um combate sério nas fronteiras com todas as nossas forças armadas, do fluxo, principalmente, desses armamentos, e também chamar os Estados Unidos à sua responsabilidade, porque tem muitos armamentos dos Estados Unidos entrando aqui. Inclusive, até acho que isso é uma forma de estabilização política da América Latina, que o governo americano faz e tal. Não é teoria da conspiração, não, o galera, entendeu? A gente sabe que eles usaram durante muito tempo a droga e as armas para destabilizar politicamente a América Latina. É o jogo das relações internacionais, entendeu? Mas também fala ao presidente Lula que nós precisamos também enfrentar os militares, que no mínimo desde 1889 vem ameaçando a República no Brasil. Não dá, é um desaforo o que os militares vêm fazendo aqui. Aí o presidente Lula tem que tomar uma decisão, porque também ficar articulando para cá, articulando para lá, não dá certo. Os militares estão prontos para a tentativa de outro golpe aqui a qualquer momento. Só que o presidente Lula não vai fazer isso sozinho. Como é que se combate golpe? Se combate com o povo na rua. O comandante Chávez mostrou isso. Com o povo na rua. Então, nós temos que ter uma associação entre o poder que está constituído e o nosso poder, que é, para mim, a única associação possível. Enquadrar os militares e falar para eles, ó, a participação de vocês na segurança pública é essa. Nossas fronteiras estão de guarnecida. Quem quiser ficar debatendo política e Constituição, pede para sair. Vai embora, porque o seu dever constitucional é defender a pátria.
É um problema, como você colocou, transnacional, precisa ser debatido entre as lideranças políticas do nosso continente e a gente precisa também, acima de tudo, como você também citou, enquadrar os militares em toda essa discussão. Felipe, eu quero agradecer demais a tua presença aqui com a gente no nosso programa. Muito obrigado. Vamos continuar aqui debatendo essas discussões a partir da visão aí, da análise de vocês que ocupam esses territórios, os moradores das favelas aqui no Rio de Janeiro que sofrem, no fim da linha, com essa falta aí de uma ação mais efetiva dos setores, das políticas de segurança pública com inteligência. Infelizmente, quem acaba sofrendo aí as consequências com muitas mortes, inclusive, provocadas por essas ações da polícia, não só, evidentemente, as mortes, mas também fechamento de escolas, de postos de saúde, enfim, a sociedade toda que mora nessas regiões sofre as consequências desse processo de descaso com a segurança pública que está colocada e de enfrentamento bélico a essas facções criminosas. Obrigado, Felipe, pela tua presença. Te desejo um ótimo dia e deixo um abraço forte.
Obrigado, Anderson. Muito obrigado, ouvinte.
Até a próxima. Conversamos aqui com o Felipe dos Anjos. Felipe dos Anjos, que é secretário-geral da Federação das Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro, a Faferj, comentando aí essa operação da Polícia Federal, das Polícias Civil e Militar aqui no Rio de Janeiro, na última sexta-feira, nos complexos do Alemão e da Penha, que, pelas informações oficiais, não deixou mortos, mas levou medo e horror à população daquelas regiões. Bom, gente, vamos encerrando aqui a edição de hoje do Faixa Livre. Quero agradecer muito a audiência de vocês. Aproveitar aqui, vocês já deixaram o like, a curtida de vocês aqui na nossa publicação, aqui na nossa transmissão? Se ainda não, esse é o momento certo. Você vai lá, deixa a curtida de vocês, como eu cito aqui diariamente. A interação de vocês, espectadores, com o nosso programa é mais que fundamental para o Faixa Livre seguir nesse processo democrático em defesa da classe trabalhadora. Então, não esqueça de interagir, comentar, curtir, compartilhar as nossas transmissões para o Faixa Livre chegar a mais pessoas. Muito obrigado a todos pela presença aqui no nosso programa, pela audiência. Amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Bom dia a todos, meu abraço forte, até amanhã.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.